Vamos conversar agora aqui na Rádio Brasil de Fato sobre os possíveis cenários para a Covid-19 no Brasil para os próximos meses. E para isso, quem está conosco é a pesquisadora Patrícia Magalhães, doutora em Física pela USP e pós-doutoranda pela Universidade de Bristol. A Patrícia está aqui representando um grupo de 9 pesquisadores de algumas das maiores instituições brasileiras e que integram o coletivo Ação Covid-19. Eles elaboraram um estudo que chama Possíveis Cenários da Pandemia no Brasil e que trata justamente sobre o que pode acontecer com a gente daqui para frente. Patrícia, muito obrigada por estar aqui no programa Bem Viver na Rádio Brasil de Fato. Valeu pela presença e pela disponibilidade de explicar esse assunto espinhoso para a gente.
Olá, obrigada, Nara. É sempre um prazer estar à disposição aqui. A gente faz ciência para isso, para comunicar para todo mundo, para trazer essa informação para o público em geral.
A gente quer exatamente trazer esses assuntos para as pessoas que estão nos ouvindo de uma maneira compreensível, né? Vamos para esse desafio. Eu vou tentar explicar, Patrícia, em linhas gerais, a pesquisa para os nossos ouvintes, o que eu entendi da pesquisa. O que os pesquisadores e pesquisadoras fizeram foi calcular as possibilidades de novos surtos mais críticos aqui no Brasil, levando em consideração algumas coisas. Baixo índice de isolamento social, por exemplo, que é meio que a nossa realidade, né? Vamos combinar. O efeito da vacina, que a ciência ainda não tem certeza até onde vai, mas que já sabe que não dura para sempre, por isso essas discussões sobre terceira dose, revacinação depois de 1 ano, 2 anos da primeira dose, da segunda dose, enfim, tudo isso a gente já falou aqui no Bem Viver. E aos pesquisadores e pesquisadoras levaram em consideração também outros fatores, como a realidade social dos locais, densidade demográfica e outras informações relativas à população que vive em determinados locais. Que risco essa população corre, levando em consideração esses fatores. Patrícia, fiquei muito interessada, lendo a pesquisa de vocês, no índice que vocês criaram, é o IPC, o Índice de Proteção à Covid, e que leva em consideração esses fatores sociais, demográficos, quais são os locais que estão mais ou menos protegidos no Brasil contra a Covid-19. Eu acho que antes da gente falar sobre a pesquisa, seria muito interessante você conversar um pouquinho com a gente sobre o que esse índice traz, como é que vocês criaram ele e o que ele leva em consideração, para que a gente possa entender da onde vem o cálculo que vocês estão fazendo, os cálculos, né, no caso.
Não, legal. Eu acho que realmente traz muitas coisas, né? Acho que primeiro é importante colocar esse índice num contexto, né? Desde o início da pandemia, ficou muito evidente para o nosso coletivo, mas também para muitos, né, cientistas ao redor do mundo, de que a COVID ela não era uma doença democrática, de que ela de fato atingia as diferentes regiões do Brasil e do mundo de forma desigual. As regiões periféricas elas foram mais atingidas e isso são dados que a gente tem quando você pega, por exemplo, a porcentagem de pessoas que tiveram contato com o vírus na cidade de São Paulo e você observa que regiões centrais, né, tem um índice de 25%. Regiões como a Brasilândia, ou seja, a Zona Leste, que concentram maior bairros com uma concentração econômica menor, né, foram mais afetados. Então, a motivação do índice ele vem de tentar elencar indicadores que mostrem o que define, né, o que faz uma região ser mais vulnerável ou menos vulnerável à dispersão do coronavírus, né? Esse índice está baseado numa metodologia que foi, enfim, uma tese de doutorado de uma pesquisadora do coletivo, a Mayra. A ideia do índice está baseada em três pilares, né? Então, um pilar é a infraestrutura, né? Como é o seu bairro? Você tem água encanada na sua casa? A gente sabe que a água ela é central, né? Higiene é uma das questões centrais para a gente se prevenir ao vírus, né? Contra o vírus. Então, quer dizer, não ter água encanada faz esse lugar estar mais vulnerável. Tem transporte público, né? Como que é o acesso ao transporte público de onde você está, né? É simples, não é simples? As pessoas que habitam esse lugar, elas usam mais ou menos o transporte público. Então, esses são indicadores que a gente encontra no IBGE, né? Por isso também, aí fazendo parênteses, a importância da gente ter dados, né? E da gente poder ter um IBGE que acesse, que atualize esses dados para a gente poder ter uma radiografia mais fina da nossa realidade, né? E aí, bom, e aí continuando, então, o segundo indicador é um indicador humano, né? Então, quem são essas pessoas que habitam? São mães de família? Quantas pessoas habitam, em média, essa residência? 3? Ou 20? Né? De que realidade nós estamos falando? Porque se uma casa tem 20 pessoas, se uma pessoa for infectada com vírus, a probabilidade dessas outras 19 acabarem sendo infectadas é muito grande, né? E aí o terceiro fator é o de saúde, quer dizer, qual é o acesso ao hospital, como é esse hospital, onde ele está. Então, esses três fatores, eles dão, de uma certa forma, um raio-x. E aí isso foi usado dentro do modelo que a gente usa, que é um modelo, enfim, matemático, mas ele é, acreditem em mim, ele é simples. Então, você pode ir lá e você vai colocar as descrições do seu lugar. Então, você vai dizer qual é a densidade populacional da sua cidade, do seu bairro, qual é o IPC que a gente calculou, e aí você vai poder simular como o vírus se espalha ao longo do tempo dentro dessa localidade.
Entendi, Patrícia. E olha, quem se interessou por ir lá fazer esse cálculo, o site da iniciativa é o acãocovid19.org. É interessante você ir lá e calcular qual é o IPC da sua região, saber se a sua região tem mais ou menos condições de estar protegida quanto à Covid-19. Patrícia, voltando então para o estudo do qual a gente está tratando hoje. Vocês pegaram o IPC que já existia e outros fatores envolvidos no controle da Covid-19, o isolamento e a vacinação, por exemplo. E chegaram a algumas conclusões. Uma delas, acho que é inegável, a gente já esperava de qualquer estudo que essa conclusão viesse, é que a Covid-19 vai continuar intensificando as desigualdades no país. Nós não vamos conseguir fugir disso. Mas a segunda conclusão, que eu acho que também é tão séria quanto, é de que a gente não vai se livrar da Covid-19 no curto prazo. A gente pode ter novos surtos críticos também. Quais são as conclusões, de acordo com a densidade populacional, com as condições sociais que vocês encontraram, a que o estudo chega para esse momento? O que a gente pode falar para o ano que vem, para os próximos meses aqui no Brasil?
Olha, eu acho que é muito importante, né, falar para as pessoas que o vírus ele vai continuar circulando no ambiente. A partir do momento que o vírus continua circulando, ele continua se modificando, né? O vírus ele tem uma capacidade de se modificar muito rápida. A gente não sabe muita coisa sobre o vírus, mas a gente já sabe bastante coisa, né? Do que a gente sabe, do que a ciência sabe, no mundo inteiro está pesquisando, a nossa imunidade ao vírus, mesmo quando a gente pega o vírus naturalmente ou pela vacina, ela tende a ter um tempo de duração. Ela não é que nem a vacina da rubéola ou a vacina da catapora. A gente pega, o catapora pegou uma vez, pegou, né? Quando era criança, a mãe colocava os irmãos. Eu lembro quando minha irmã pegou, minha mãe me colocou junto com a minha irmã, porque vai, pega logo esse negócio e tal. O Covid não é assim. As pessoas podem pegar múltiplas vezes, podem ter reinfecções do vírus, né? E essa imunidade nossa, dos indivíduos, ela vai caindo com o tempo. E por isso a gente vai observar os surtos aparecerem de novo, porque a partir do momento em que cai a imunidade de um grupo, né, que tomou a vacina um tempo, esse grupo passa a ser exposto de novo ao vírus, e aí ele pode se infectar novamente. O que a gente observa, né, o que a gente observou do estudo é que, sim, de fato, mesmo com uma vacinação em carrossel, que a gente chama, ou seja, mesmo com uma vacinação contínua, que eu venço a minha imunidade e eu vacino de novo, eu vou ter esses novos surtos. Mas esses surtos, eles vão ser piores e muito mais graves em ambientes mais vulneráveis à Covid. São lugares em que o vírus se espalha com mais facilidade. Então, no momento em que cai a imunidade, ele já consegue fazer um estrago. A gente observou lugares como Olinda, né, que tem uma densidade alta e tem condições não tão boas. Então, é um IPC baixo. E aí, o que a gente observou é que, em Olinda, em 2 anos, a gente pode ter até 70% da população infectada com o vírus, né, e uma taxa alta de mortos. Claro que a taxa de mortes não acompanha, por enquanto, né, ainda bem que a vacina funciona, então a taxa de mortes não acompanha a taxa de infectados. Isso pode mudar a qualquer momento, né? Então, o que é preocupante, eu acho que assim, primeiro é que as pessoas, em geral, precisam entender que não, a vacina não é um passaporte da felicidade, a vacina não é eu tomei a vacina e acabou, porque elas continuam podendo ser infectadas, nenhuma vacina é 100% eficaz, então com nenhuma vacina eu estou completamente fechado, né, a COVID, eu mesmo vacinado posso contrair o vírus e passar adiante. Com a queda do distanciamento social, do uso de máscaras, da volta da aglomeração, dos estádios, das festas, e etc e tal, eu vou intensificar essa troca, então o vírus vai circular mais ainda livremente, e eu vou favorecer com que ele possa mudar, e talvez essa mudança dele seja suficiente para romper essa barreira da vacina, e que é o que a gente não quer. Então, acho que são dois alertas. Acho que, primeiro, assim, as pessoas precisam aceitar uma realidade que eu também não gosto e que eu acho que ninguém gosta, e eu odeio ser portadora dessa má notícia, mas a gente tem que fazer esse papel, de que a vacina não é o fim da história. A gente é um primeiro passo, é fundamental, é importante que todo mundo se vacine. Essa é uma notícia, e a outra notícia é que, assim, como que a gente, o que que nós como população e como poder público, né, quer dizer, não nós, mas o que que a gente pode pressionar o poder público para fazer diante dessa realidade? O que a gente está recebendo do poder público é a mensagem de que está tudo bem, de que vacinou está bem, está tudo certo, está liberando estádio, o estado de São Paulo, inclusive, acabou com o grupo de cientistas que estudava a Covid e apoiava o governador, porque acabou a Covid, não precisa mais de um comitê científico estudando. Então, qual é a mensagem que o poder público passa para a população? A mensagem de que vai ficar tudo bem. E, na verdade, o que a gente precisa do poder público? A gente precisa do poder público mecanismos de suporte à população nessa situação que vai voltar a acontecer, porque vai ser inevitável a gente voltar a momentos de surto, né? Voltar a ter momentos de muitas pessoas infectadas, e aí o poder público vai ter que reagir a isso, né? Ele vai ter que impor novas restrições, impor, e aí é importante que a gente tenha uma estrutura, né, para apoiar as regiões mais vulneráveis, e, por outro lado, é importante ter uma vigilância epidemiológica para saber quando esse surto vai chegar e se antecipar a ele, porque eu acho que, tendo passado por tudo que a gente passou e estudado tudo que a gente estudou no vírus, passar novamente por um pico de abril desse ano, em que a gente teve mais de 4 mil mortos por dia, é um absurdo, é assim, é a carnificina da carnificina, né?
Sem dúvida. E o que mais preocupa é que esse movimento de comemoração a esse normal que está retornando é global, não é só no Brasil que há essa liberação das máscaras, das aglomerações. E sendo global preocupa ainda mais, porque a possibilidade de novas cepas aumenta se isso está acontecendo no planeta todo. É um alerta realmente imprescindível para esse momento, sob risco da gente estar no começo, no primeiro semestre do ano que vem, passando por uma nova crise sanitária aqui no Brasil, né, Patrícia?
Exatamente, eu acho que o Brasil, embora ele tenha demorado para começar a vacinação, né, ele tem uma vantagem que é estar atrás dos Estados Unidos, da Europa, quer dizer, eles estão na nossa frente no que a gente chama de tempo do vírus, né, então, mesmo lá que tem uma vacinação em média mais avançada do que a nossa, né, ou casos como a Inglaterra ou Israel, que tem mais de 60% da sua população com as duas doses, eles estão vendo os casos explodirem por causa da variante Delta e o número de mortos também subir, não na mesma proporção, mas também estão subindo. Então, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado no Brasil é que a gente não está nem nesse patamar, a gente não está nem nos 60% vacinado, a gente tem 28% da população com as duas doses. 28% é muito pouco. É muito pouco para uma política que se parece com uma política de que estamos 100% das pessoas vacinadas e está tudo bem. É difícil, que as pessoas estão cansadas e que vai ser inevitável uma certa abertura. Mas precisa ser uma abertura com controle, precisa ser uma abertura em estádio, em aglomerações, grandes festas, em 100% das ocupações em tudo, ou pode ser uma abertura gradual, com controle, com uma política de teste, com suporte às pessoas das periferias para que elas possam trabalhar de casa, em que a gente, de fato, proteja a nossa população, proteja os mais vulneráveis, entendeu? Até chegar, de fato, num patamar mais elevado da vacinação. A Covid, ela é um combate coletivo. Não adianta só o Brasil ou a França ou Estados Unidos se resolverem, enquanto na África a gente tiver 2% da população vacinada, a gente não vai resolver o problema do coronavírus no mundo.
Não vai. A gente já falou sobre isso aqui no Bem Viver, a gente bate nessa tecla e, olha, tem outra informação para agregar às informações que a Patrícia trouxe e que é uma informação que tem que servir de alerta no Brasil o tempo inteiro. O Sistema Único de Saúde deu conta até aqui, mas a gente sabe que o número de óbitos da Covid-19 começa a aumentar quando o sistema não aguenta mais, quando as UTIs estão lotadas, quando as enfermarias têm gente até nos corredores. Hoje a gente tem governadores e prefeitos cantando vitória, dizendo que a lotação está abaixo de 70%, está abaixo de 60%, mas já temos cidades no país com lotação de 100%, isso é fato, e temos cidades no país com lotação acima de 80%. E mesmo que não tivéssemos 60%, o Brasil não pode se dar ao luxo de um descontrole. Olha a margem que a gente tem de crescimento da pandemia, pouquíssima. O sistema vai se esgotar novamente. Então, tomou a vacina? Volta para casa, mantenha o isolamento social o máximo que você puder, use máscara, pratique a higienização. Essas medidas continuam valendo e podem salvar vidas. Patrícia, te agradeço muito pelos esclarecimentos. O estudo é muito bom, dá para você que está ouvindo a gente acessar, vai lá na matéria escrita sobre essa reportagem que está no Brasil de Fato, .com.br, você tem um link do estudo, vale muito a pena dar uma olhada nessa pesquisa. Valeu demais, viu, Patrícia?
Obrigada, estou à disposição aqui, Nara.
E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.